Olá, bem-vindo a mais um episódio do podcast Pense Agro. Hoje é terça-feira, dia 10 de junho, e o tema do nosso encontro é a nova edição do Boletim Agropecuário, que divulgou as estimativas iniciais da safra de inverno 2025-2026 em Santa Catarina. Esse levantamento da produção agropecuária no estado é feito por agentes de mercado que levantam dados junto a informantes em diversas regiões. Depois disso, esses dados passam por análise estatística para avaliar variações na área plantada, produção e rendimento, comparando estimativas iniciais e finais, além da safra atual com a anterior. Para falar sobre como funciona esse processo e também a respeito dos principais dados apresentados no Boletim Agropecuário deste mês, o Pense Agro recebe hoje os analistas de Socioeconomia e Desenvolvimento Rural da IPAGRE-SEPA, Bruna Parente Porto e João Rogério Alves. Bruna, tu pode começar então explicando para a gente como que é feito o levantamento das estimativas da safra de inverno em Santa Catarina? Quais são essas fontes de informação e como esses dados são analisados pela IPAGRE-SEPA?
O levantamento dos dados de safra, ele é realizado por uma rede de técnicos da IPAGRE, que são vinculados ao SEPA, mas eles estão localizados em regiões específicas do estado de Santa Catarina, que são as UGTs, que para a IPAGRE é a Unidade de Gestão Técnica. Então, essa rede de técnicos possibilita ter uma capilaridade em todos os municípios, dando uma cobertura total para o estado. Nós chamamos esses técnicos de agentes de mercado. E por quê? Pois eles circulam entre os municípios de uma região, compreendendo a dinâmica do mercado agropecuário daquela região específica. Atualmente, nós somos em 8, são em 8, né? E quem são eles? Valmir, no extremo oeste, o Gilberto, no oeste, Evandro, no meio oeste, Adelina, na região serrana ali do Planalto Sul, Burato, no sul do estado, o Júlio, no Alto Vale do Itajaí, a Nilza, litoral norte, e a Valdenise, no Planalto Norte. O nosso levantamento de dados é feito hoje de forma subjetiva, né? E como que é feito? Dentro da região onde os agentes atuam, eles fazem contato com informantes-chave, que são aqueles profissionais ou instituições com forte atuação agropecuária dentro dos municípios produtores. Por exemplo, as cooperativas, cerealista, sindicatos rurais, as secretarias de agricultura, produtores rurais, agências de financiamento da atividade agropecuária, entre outros informantes. Após a etapa de levantamento de dados, os agentes fazem uma crítica de consistência inicial e inserem os dados no sistema Safras, que é um sistema de entrada de dados que centraliza as informações de forma organizada. Após essa etapa, os dados recebem uma segunda crítica pelos analistas que acompanham determinada cultura. Por exemplo, em cereais de inverno, aveia, cevada e trigo, o João é o responsável por analisar os dados recebidos antes da publicação em nossas plataformas.
Bruna, Santa Catarina segue hoje como um destaque nacional na produção do alho e da cebola, né? O que as projeções para a safra de inverno indicam sobre essas culturas, especialmente em relação à área plantada e à produtividade?
Sim, Maico. Nosso estado ele tem destaque nessas culturas, principalmente a cebola, onde Santa Catarina é campeã nacional em produção. Então, vamos às projeções. Para o alho, essa safra que se inicia, a perspectiva é de aumento de área de plantio, totalizando 743 hectares. Com relação à safra anterior, teremos um aumento de 12,7% em área. Quanto à produtividade, a expectativa é de uma pequena redução, seria algo em torno de 5%, ficando em 10,4 toneladas de alho por hectare. Essa redução se deve, pois a safra anterior foi espetacular para os produtores de alho, uma safra muito boa, com altos rendimentos e ótima qualidade dos bulbos. Então, para essa safra, estamos considerando um patamar de produtividade mais realista e mais próximo da média histórica, mas isso não quer dizer que ela será baixa. Quanto à produção total, estima-se que a quantidade a ser produzida supere a do ano passado, chegando a 7.770 toneladas de alho, o que representa um aumento de aproximadamente 7,5%. Já para a cebola, segundo as estimativas iniciais, deve ocorrer um pequeno aumento de área, aproximadamente de 1%, e a área total de plantio da cebola deve alcançar 19,5 mil hectares. Quanto à produtividade, deve ficar em torno de 30,5 toneladas por hectare, um pouco maior que a safra anterior, que ficou em torno de 28,8 toneladas por hectare. Então, aí temos uma variação positiva de 5,8%. Quanto à produção total, se o clima colaborar com os produtores, estima-se que a quantidade a ser produzida supere a da safra anterior, alcançando 594 mil toneladas de cebola. Só um complemento, a safra anterior da cebola ela foi muito favorável e obtivemos uma produção bastante significativa, alcançando aproximadamente 557 mil toneladas. O que prejudicou os produtores foi a questão do preço pago ao produtor, mas também tivemos uma boa safra, assim como a do alho.
Certo. E, João, o trigo ele teve uma queda na estimativa de produção para esta safra. Quais são os fatores que estão influenciando a retração e como que isso pode impactar o setor no estado?
Então, Maicon, essa questão, essa estimativa inicial, né, portanto, esses números que nós estamos divulgando é o primeiro número, né, para a safra de inverno aqui em Santa Catarina, e esses são números preliminares, né? Aqui em Santa Catarina, tudo indica que teremos redução na área plantada de trigo, acompanhando uma tendência nacional. A redução que nós estimamos é em torno de 5,6%, né, na área plantada, enquanto que a redução em nível nacional está em torno de 11,7%, praticamente 12%. Portanto, vai ser uma safra menor em área plantada e, consequentemente, também na produção. A produtividade média deverá permanecer praticamente a mesma, né, mas como estamos tendo uma redução na intenção de plantio, a produção deverá reduzir praticamente 6%, né? Mas são números iniciais, né? Sobretudo com relação à produtividade. É um aspecto que é influenciado muito pelo clima, né? Então, as condições climáticas é que vão ditar o ritmo da produtividade. Se o clima for favorável, os produtores conseguirão ter produtividades bastante interessantes e aí a produção, consequentemente, deverá ser maior. Agora, essa redução é justamente em função do preço. O preço do trigo não está muito atrativo aos produtores. O custo de produção está muito próximo ao preço que está sendo pago, né, pela saca do trigo, e isso tem desmotivado os produtores a investir. Outro aspecto é que nós, na safra passada, tivemos uma safra muito abundante. Foi uma safra muito produtiva em todo o país e aqui em Santa Catarina também. E isso acabou fazendo que os preços recuassem. Então, muitos produtores que apostaram na safra passada não vão repetir esse ano. Vão reduzir a área e muitos deles, inclusive, não irão plantar. Por isso, essa pequena redução de 5,6, né? Uhum. Mas são números iniciais e ao longo dos próximos meses pode mudar. Nesse momento agora os produtores estão intensificando as operações de plantio e, portanto, na medida que o tempo passa, a gente vai ter uma definição melhor desses números.
Mais consolidado, né?
Justo.
E o boletim, então, João, desse mês, ele traz que Santa Catarina teve um aumento significativo na produção de aveia e cevada na safra de inverno.
Certo.
No caso da aveia, a produção deve crescer quase 16%, enquanto a da cevada teve um salto de 177% na área plantada. O que tem motivado esse crescimento e qual é o papel dessas culturas na diversificação da produção catarinense?
Certo, Maicon. É importante a gente destacar que os cereais de inverno ocupam uma área muito pequena no estado, né? Santa Catarina tem em torno de 1 milhão e 800 mil hectares e a gente ocupa um pouco mais de 170 mil hectares com cereais de inverno. Então, não chega a 10%. Então, é uma área muito pequena que é ocupada e, portanto, temos uma área muito ociosa na estação de inverno. Então, esses cereais de inverno, nós temos aptidão para cereais de inverno, praticamente, exceto o litoral, todo o restante do estado nós temos plantio de aveia ou de cevada ou de trigo e, portanto, o estado tem uma vocação para cereais de inverno. O que limita um pouco são a questão de relevo, né? Algumas regiões o trigo acaba adoecendo muito e isso desanima os produtores a investir. Mas com relação à aveia, a aveia que nós acompanhamos é aquela aveia que é plantada, onde o produtor vai usar a semente para fazer pastagem. Então, não é um grão de aveia que vai ser utilizado para a aveia comestível. Será ele utilizado para a formação de pastagem de inverno, seja em lavouras permanentes, em lavouras temporárias, e também para a produção de pastagem para bovinocultura de corte e de leite. Então, é essa aveia que nós tratamos. A área no estado está em torno de 35 mil hectares. Esse ano nós tivemos uma pequena aumento, né? passamos de 32 mil hectares para 33 mil hectares. Isso é um crescimento de 2,4% na área plantada. Mas ela orbita em torno desse número, 30, 35 mil hectares, e era uma área estável há muitos anos. Então, se tudo correr bem, o clima colaborar, a expectativa é que tenhamos um incremento na produtividade em torno de 13%, e ao final da safra, deveremos ter um aumento aí na produção em torno de 16% na produção de aveia, grão, para a utilização como sementes. No caso da cevada, a cevada é uma cultura de pouca expressão aqui em Santa Catarina. Safra passada nós cultivamos 310 hectares e essa agora a estimativa é de 860 hectares. Por isso, esse percentual elevado, né? Causa estranheza, mas 177% na área plantada. Mas, percentualmente, isso é um número grande, mas em termos de área, é uma área pequena. Temos menos de 1.000 hectares de cevada. A cevada é plantada principalmente nos municípios de Campos Novos e Fraiburgo. A município de Lages também, nessa safra, está com uma previsão de plantar cerca de 400 hectares. Essa cevada é a cevada cervejeira, né? Não é a cevada utilizada para ração animal, é a cevada para cervejaria. E os contratos de plantio são feitos com as indústrias cervejeiras. Então, é um plantio por contrato. Ninguém planta cevada sem ter a cobertura de um contrato de garantia de compra. E ela é uma cultura bastante exigente, né, em termos de qualidade. Então, para que a cevada possa sofrer a malteação, ela germinação para fazer o malte, ela tem que ter um potencial de germinação acima de 95%. Então, não é toda a safra que a cevada é aproveitada para fazer a cerveja. Em alguns casos, se a qualidade é ruim, ela acaba sendo descartada para a cevada cervejeira e é utilizada como ração. Então, é uma cultura bastante tecnificada no que se refere, exige que os produtores invistam na cultura para que ela responda, né, com qualidade.
Certo. Muito obrigado, então, João. Muito obrigado, Bruna. O Pense Agro conversou hoje com os analistas de Socioeconomia e Desenvolvimento Rural da IPAGRI-SEPA, Bruna Parente Porto e João Rogério Alves. Para obter mais informações e conferir a íntegra do Boletim Agropecuário desse mês, você pode acessar o site do Observatório Agro Catarinense no endereço www.observatorioagro.sc.gov.br. E se você está nos ouvindo pelo Spotify, é só clicar no link disponível na descrição do episódio. Eu sou Maicon Oliveira e conosco na mesa de som hoje estava o Eduardo Maier. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição.